voltamos a apresentar Central Manhã.
Muito obrigado ao pessoal da Rádio Tarumã 87,9, retransmitindo o programa Central Manhã, ao Francisco Gomes, mandando bom dia aqui, bro. Carlos Roger, José Rocha, já falei aqui do José Rocha, Ribamar Fernandes lá de Teresina, mandando um abraço para nossa irmã Rosita e também para o Luiz Mar Fernandes, né? Deve estar aí arregaçando as mangas em alguma região aqui de São Luís do Maranhão. Bom dia, boa semana para todos. Luiz Mar Fernandes, Maria Lopes também desejando. José Caetano Cardoso de Souza. Bom dia, Dilson Souza, grande repórter de Brasília. Quem mais? Obrigado a todos. Vamos dando sequência rapidinho. A gente aproveita e já chama logo a Dilson lá, direto de Brasília. É que tem umas mudanças que acontecem como procedimento normal no Supremo Tribunal Federal. A troca lá de presidência de 2 em 2 anos. E agora é a vez do ministro Edson Fachin. Bom dia, Dilson. Conte pra gente como é que vai ser.
Isso mesmo, Humberto. Bom dia a todos que acompanham Central Manhã. Olha, Humberto, o ministro Edson Fachin é considerado um dos ministros mais discretos e aí está já programado para daqui a pouco a posse dele, depois dos 2 anos do ministro Barroso. Edson Fachin tem já, na próxima semana, muitos julgamentos, processos que poderão ser considerados importantes. Claro, todos são mais, já pega aí uma das mais importantes também, mesmo falando do atentado a 8 de janeiro, que tem esses julgamentos para serem concluídos, alguns deles, processos, e também a questão de quem dirige o Uber, né? Motoristas terão seus direitos definidos através desse julgamento que acontecerá ainda essa semana. O ministro Edson Fachin também deixou bem claro que, por ser tão discreto, ele não quer festa de posse, que é tradicional acontecer organizado pela Associação dos Magistrados. E ele pediu apenas que tivesse um cafezinho depois da posse e nada mais. Mas ele preza mesmo pela legitimidade e a obediência das leis. O ministro Fachin foi nomeado pela presidente Dilma e terá como vice o ministro Alexandre de Moraes até 2027. O ministro Barroso, que deixou o cargo, deu uma entrevista em coletiva, entrevista uma grande rede de imprensa, né, de televisão, falou que deixou o seu dever cumprido, né? Fala-se até que ele vai pedir, antes de se aposentar, vai pedir a demissão, vai sair, né, do STF, porque ele tem um acordo quando ainda a esposa dele estava viva, que ele é viúvo agora. Ela disse que quando ele saísse da presidência, antes de ser ainda o presidente, ela pediu que ele deixasse, né, que ele voltasse a viver uma vida tranquila. Parece que ele vai obedecer, ainda não está confirmado, mas ele tem essa fala. Agora a gente traz do ministro aqui, Barroso, duas falas. Primeiro, ele disse, né, que deixa a missão cumprida. Ele disse o seguinte: não houve no meu mandato e no país, não houve desaparecidos, não houve tortura e a imprensa continua livre. E nessa entrevista ele falou também da questão da fala do ministro Trump, do presidente Trump, que diz que existe caças à bruxa relacionados a processos judiciais no Brasil. Vamos ouvir um trecho, deixei com o James aí o que ele falou nessa entrevista.
Eles foram convencidos de uma narrativa que não corresponde à verdade dos fatos. De modo que eu trabalho para desescalar o conflito, portanto, não bato boca, não ofendo, não agrido. E as notas todas que eu fiz e as manifestações públicas que eu fiz foi para dizer é equivocada a crença de que houve percepção política e de que houve caça às bruxas. Houve um julgamento legítimo, com devido processo legal, com advogados dos melhores, alguns dos melhores do país presente, com a imprensa nacional e internacional presente, com a sociedade civil acompanhando ao vivo e a cores. Nenhum julgamento foi tão transparente. E ali se constatou...
Essa foi só um trecho da fala, que ele não concorda com essa tese do governo, do presidente americano. Mas, Humberto, só para trazer algumas informações a mais, do Supremo Tribunal Federal também, né, teve mais uma pessoa que tentou entrar lá com uma faca, foi contido, né, no último final de semana, foi contido pela polícia do Supremo Tribunal Federal, uma pessoa que estava revoltada com as decisões com relação à questão da pecabilidade e da anistia. Eles estão muito revoltados e essa pessoa foi contida. A gente também tem uma nota aqui, de um frigorífico aqui de Goiás, que está sendo processado um deputado do PT entrou numa ação contra esse proprietário de um frigorífico que colocou uma placa lá na entrada dizendo que petista lá não é bem-vindo, não é para entrar. E isso gerou grande revolta por parte de algumas pessoas e um deputado do Goiás, do PT, disse que isso é abusivo e é contra o direito do consumidor. Então está acontecendo muitas revoltas por aqui na região do estado do Distrito Federal, do Goiás. E outra informação é que o Renan Filho, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador lá na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, poderá ser processado porque tentou fazer empréstimo com documentos falsos em um banco naquele estado e está sendo julgado, deverá também ser condenado. São informações que estão circulando nas últimas 24 horas aqui em Brasília e nas redes sociais. Esse é o nosso destaque, aqui é direto de Brasília, vamos acompanhar toda a movimentação. Oi, Humberto.
O ministro Barroso, deixa agora a presidência, quem assume agora é o Fachin. Ministro Barroso deixou aí bem claro nessa entrevista que você coloca um trecho aqui para nós, de que ele está analisando com bastante, com bastante profundidade, né, a possibilidade de pedir a antecipação da sua aposentadoria, deixar o Supremo Tribunal Federal. Ele disse que vai tirar aí uns dias de férias, um dia de folga para cuidar dos chakras. E aí depois, nessas férias, ele vai tirar, nesse dia de folga que ele vai tirar aí, ele vai analisar a possibilidade de pedir a antecipação da aposentadoria dele. Isso abriria vaga para mais uma indicação do presidente da República, né? Uma prerrogativa aí do presidente da República, Lula, né? Indicaria mais uma pessoa para o Supremo. Já tem algum nome
contado?
Não. Ainda não, né?
Até agora não se comenta esse nome, que seria mais, sim, mais uma possibilidade, porque tem um decano que tem algum que vai se aposentar, e aí tem já, de fato, um de direito para o presidente Lula indicar nos próximos meses. Agora, se ele realmente pedir essa antecipação de aposentadoria, com certeza vai ser mais um nome que o presidente Lula terá direito a indicar. A gente vai acompanhar.
Humberto? Um outro tema que está sendo bastante repercutido aí é que o ministro Flávio Dino assume a presidência da primeira turma, né?
Primeira turma.
E o ministro Flávio Dino foi quem pediu a investigação do caso das emendas PIX dos deputados, que é aqueles recursos que os deputados mandam para suas bases eleitorais, e que aí cerca de 80 deputados, pelo menos 80 parlamentares, não estariam com bastante dificuldades para colocar com mais clareza, com mais transparência, o que foi que fizeram com as emendas. E esses deputados estariam meio aí preocupados com a presidência agora da primeira turma sendo dirigida pelo Flávio Dino. Tem também essa inquietação aí dentro do Congresso Nacional. O pessoal até fala que a PEC da blindagem seria para proteger também uma parte desses parlamentares que estariam na mira das investigações da Polícia Federal, né?
E lembrar que o Josemar do Maranhãozinho também foi ouvido na quinta-feira passada, não foi divulgado esse relatório ainda, da audiência que ele foi ouvido pelo Supremo Tribunal Federal com relação às emendas que ele também enviou para o estado do Maranhão. E ele, juntamente com mais outros dois deputados, estão sendo processados devidamente com relação a esses desvios, esses recursos que não foram apresentados à origem. Então, tem aí muita discussão e o presidente e o ministro Flávio Dino, que fica à frente da primeira turma, terá também muitos processos para julgar e a gente vai acompanhar. De Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central amanhã.
Isso, muito obrigado então, Adilson Souza, parabéns aí pelo seu trabalho em Brasília.
Será que teríamos outro maranhense, Humberto, no Supremo Tribunal Federal?
Será que teria
essa possibilidade? Seria bom para o Estado, né?
Seria bom para o Estado, porém tem que ter aquela questão da... como é que as principais, me foge agora, da memória, tem que ter idoneidade, bastante conhecimento jurídico, né, para poder assumir uma vaga como essa. Né? Não se pode colocar qualquer um lá.
Nós temos muitos desembargadores.
E também não deve ter critério político, pelo menos em tese, não. Mas deveria
assim,
ter.
Assim, eu vejo assim o jurídico aqui do Maranhense, eu vejo muito bom. Você sabe o trabalho que fez o Paulo Velter à frente do Tribunal de Justiça. Até quando foi governador do Maranhão, fez o seu trabalho direitinho. Eu acredito que o Maranhão tem potencial, sim, de indicar ter outro ministro.
Isso, não desmerecendo. Obrigado, então, ao Adilson Souza.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem o igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.